O chamado Pix Pensão promete mudar a forma como a pensão alimentícia é paga no Brasil. O projeto de lei 4.978/2023 cria um sistema de débito automático que permitirá a transferência mensal do valor diretamente da conta do devedor para a conta do beneficiário, por meio do Pix. A proposta busca reduzir a inadimplência, dar mais segurança jurídica e tornar o cumprimento dessa obrigação mais ágil. Esse texto já foi aprovado pelo Congresso Nacional e foi encaminhado para a sanção presidencial. Eu recebo aqui com muita satisfação o advogado Dr. Josneide Oliveira da Silva para a gente falar um pouquinho sobre a possibilidade do Pix Pensão entrar em vigor aqui no Brasil, já que o Congresso aprovou, só falta o presidente sancionar. Não é, Dr. Josneide? Bem-vindo, bom dia.
Correto, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
Bom, o pagamento, se for sancionado então pelo presidente, ele vai ser automático para todos os casos de pensão alimentícia ou isso depois vai ser analisado e separado caso a caso?
Olha, Marcelo, a gente tem um prazo aí depois de ser sancionado pelo presidente, que o prazo é dia 30 do 7 agora, de um ano para entrar em vigor. Esse um ano para entrar em vigor não é à toa. Uhum. Né? Nós vamos ter que nos adaptar. E como que a gente vai fazer isso? Né? Principalmente os bancos. Porque como que vai funcionar? Apesar de ser um PIX automático o nome, ela precisa ter alguns cuidados. Né? Quando fixa uma, primeiramente tem que fixar a pensão. Uhum. E para fixar a pensão precisa uma ação judicial. Seja ela uma ação judicial contenciosa ou seja através de um acordo entre o pai e a mãe, né, os envolvidos. Mas vai precisar ter uma decisão judicial. Depois que o PIX vai ser um mecanismo de mais um mecanismo de cobrar a pensão, né? Claro que é um avanço, é muito bom, eu vejo com bons olhos, mas ainda a gente não sabe como que vai ser isso. Por quê? Principalmente porque vai ter que criar um mecanismo junto ao Banco Central, que a gente não sabe ainda como que vai ser.
Me chamou a atenção, doutor, a sua fala sobre acordo judicial. Porque alguns ex-casais, eles estabelecem um acordo, às vezes, entre eles mesmos. Eles entram ali num acordo, num determinado valor, às vezes até dispensando a passagem de um processo judicial. Mas para no caso aqui do Pix Pensão, uma das exigências é o processo, é isso?
Não, todos têm que ter o processo, mesmo quando é acordo, né? Quando você faz um acordo sobre os alimentos, provavelmente tem a guarda envolvida. Uhum. E a guarda precisa ser homologada pelo juiz para que gere os efeitos, né? Para que o pai e a mãe tenham tanto os benefícios da guarda como as obrigações. E aí passa só que o procedimento é mais tranquilo. Vai para o juiz verificar se tudo está certo. Quando envolve menor, o promotor também tem que dar o parecer dele, né? Então, se não tiver prejuízo para ninguém, vai ser homologado. Então, esse mecanismo se torna aí um mês, dois meses, três meses. É muito rápido frente ao contencioso, né? E, em alguns casos que só é alimentos, vamos supor que já regularizou a guarda e os pais querem mudar os alimentos. Aí faz um acordo e não há uma necessidade no primeiro momento de homologar. Mas a hora que tiver um problema que o pai não estiver pagando, daí tem que ir para uma cobrança judicial. E esse PIX automático só vai ocorrer com uma ordem judicial. Ele não vai ocorrer, eu chego no banco e falo, ele não paga pensão e faz o bloqueio. Não é assim.
É importante deixar isso muito esclarecido. E por isso que eu fiz a pergunta da necessidade da ordem judicial, porque é justamente esta ordem que vai embasar a autorização para que o banco faça, então, essa destinação de valor de uma conta a outra. Até porque isso. Sem essa ordem judicial, certamente o banco não vai autorizar a cobrança.
Sim, até porque a própria lei prevê, né, o valor correto, o índice de correções, né, a periodicidade, até quando vai esses alimentos, né? Então a lei prevê isso e isso tem que estar determinado numa decisão judicial.
Com base na sua experiência, nos seus atendimentos, como, doutor, você avalia essa possibilidade? Ela é uma ela é viável, ela é interessante, ela pode inclusive até solucionar algumas questões, por exemplo, de atraso na cobrança da pensão, porque muitos pais acabavam atrasando o pagamento da pensão, e agora, se esse mecanismo entra em vigor, como haverá certamente ali datas, prazos, tudo a ser cumprido, certamente esse atraso também acaba sendo evitado. Mas na sua avaliação, vê com bons olhos isso?
Eu vejo com bons olhos pelo seguinte. Primeiro, existem três formas de cobrar alimentos, né? A primeira, mais efetiva, é quando o pai ele tem um vínculo trabalhista, seja por CLT, seja por funcionário público, eu já consigo colocar o desconto em folha. Então, vamos supor lá que estipula dia 10. Todo dia 10, a genitora ou genitor, que tem genitor que recebe também, né? Não vamos discriminar, a pessoa que vai receber esses alimentos, ela vai receber certinho no dia 10. Então, ela pode contar em pagar colégio, em pagar o mercado, em pagar outras coisas que vai contar com esse dinheiro. Agora, quando a gente vê que não é fixado, o que acontece? O pai chega e fala, não arrumei o dinheiro hoje dia 10, eu vou pagar daqui 10 dias, ou eu vou pagar no mês que vem duas. E com isso atrasa toda a programação da pessoa que está recebendo os alimentos. E quando não paga, a pessoa tem que entrar com uma execução. A gente sabe que o judiciário hoje encontra-se com muitas ações aqui em Cascavel, há uma certa demora, não por culpa do judiciário, mas por culpa do acúmulo e por o pessoal não ser o suficiente para atender toda a demanda, né? Então a gente vê isso com bons olhos pelo seguinte, quando atrasar, que o pai não tem esse vínculo, que atrasa a pensão ou que não quer pagar, tem como colocar lá no banco essa autorização e assim que entrar o dinheiro do pai no banco, já vai ir para o alimentando. Então isso é excelente, essa parte, né? Como vai ser isso, a gente vai ter que acompanhar agora os próximos capítulos.
Então era justamente isso que eu ia perguntar agora, é sobre a ausência de recursos no valor da conta daquele que vai fazer o pagamento, no caso, o devedor. Porque isso, inclusive, faz parte... Quantas pessoas também não precisam, às vezes, lidar com isso no dia a dia. Sim. Às vezes você precisa fazer um pagamento, ele já está programado a ser debitado, mas você não tem recursos na conta. Sim. Certamente a legislação também vai estabelecer alguma coisa se isso acontecer.
Sim. Os alimentos, ele tem preferência na linha do recebimento, vamos dizer assim, né? Falando de uma forma mais... No linguajar mais popular, né? Então, ela tem uma preferência. E o alimento vem em primeiro lugar. Então, o que acontece? Se o devedor não tivesse dinheiro em conta no Pix automático, vai ficar essa ordem pendente, assim que entrar o dinheiro, vai bloquear e vai para a pensão. Então, esse mecanismo é bom. Por quê? O que acontecia? O pai, às vezes, para de usar a conta, porque nós temos um mecanismo hoje chamado penhora online, que é muito usada, que eu faço pedido para o juiz determina que o banco faça esse bloqueio do valor do atrasado na conta do devedor e quando tiver o dinheiro vai ir para o alimentando. Só que esse mecanismo é um pouco demorado até bloquear e geralmente fica de 30 a 60 dias na conta. Então o pai que faz, ou a mãe, né? Que faz? Não deposita o dinheiro nesse prazo e depois usa a conta normalmente. E a gente tem uma dificuldade, até pelo acúmulo de serviço, porque a gente viu que pegou um pouco de dinheiro na primeira vez. A gente faz novamente o pedido, o juiz não autoriza. Ah, mas o pedido você fez há pouco tempo, agora tem que esperar um tempo fazer de novo. E a gente vê que a única possibilidade seria isso, que o Pix automático vai mudar. Porque vai ficar essa ordem pendente lá eternamente. A hora que entrar dinheiro, vai bloquear. E o devedor não vai ter como fugir, porque ele tendo uma conta vai bloquear pela ordem judicial, pela ordem junto ao Banco Central, né?
Existe um questionamento também se essa medida talvez não fosse interferir no chamado direito de propriedade, na autonomia financeira do devedor. Do ponto de vista jurídico, é um argumento que faz sentido ou precisa algum cuidado para se fazer essa conclusão?
No direito é feita uma ponderação. Né? O direito de propriedade, o direito à vida, né? E nesse direito à vida entra o direito à alimentação do menor. E não é só alimentação, né? Ele precisa de um apoio para o desenvolvimento físico, psicológico e alimentar, né? De crescimento. E então, nesse sentido, vem em primeiro lugar o alimento. Uhum. Então, apesar de ter essa situação, a gente pode ver uma dificuldade assim, porque vai autorizar, inclusive, bloqueio em MEI. E daí, mas vai bloquear todo o MEI aqui, daí vai bloquear 3, 4 contas que eu tenho, vou ter uma dificuldade de pagar funcionário e tal. Sim. Mas por que não pagou a pensão em dia? Né? Então, tem esse problema. Então, se ele não quer problema, esse mecanismo vai fazer com que ele perceba isso e fale, não vou criar problema aqui para mim, eu vou manter a pensão em dia, é sagrado esse valor. Então, esse mecanismo PIX automático vem com essa imposição moral também, para que não quer prejuízo, então mantém em dia, senão você vai ter prejuízo.
Eu quero voltar num ponto, doutor, que me chamou a atenção na sua fala anterior, para deixar isso bem posicionado, que é o caso em que o valor da pensão ele varia de acordo com o salário, comissões ou renda variável ali do devedor. Algumas pensões sabemos que tem um valor estabelecido, um valor fixo, e esse valor só vai mudar depois de um bom tempo. Mas existem aqueles casos que, a depender do poder aquisitivo, enfim, ou do rendimento do devedor, esse valor acaba sendo alterado. Nesse caso, qual a orientação?
Sim, essa situação ela parte desde o princípio que eu vou pedir alimentos, Marcelo. Por exemplo, eu vou pedir alimentos para o pai que não tem um salário fixo. Se tem um salário fixo, vai ficar em cima do salário e conforme aumenta o salário, aumenta o valor da pensão. Agora, vamos supor um pai autônomo, que a gente sabe que tem rendimentos, mas não declara imposto de renda, não tem como comprovar. Então, esse processo que chama-se ação de alimentos serve para isso, para que a outra parte prove o que o pai está ganhando. E hoje eu posso fazer até a quebra do sigilo fiscal para verificar os extratos da conta corrente dele. Existe um sistema chamado hoje Sniper, que permite a gente procurar todo o relacionamento bancário do pai, aonde que está indo o dinheiro e tudo. E a gente consegue, nessa situação de ação de alimentos, que é uma ação de conhecimento, provar qual é o rendimento do pai. Né? Então a gente pode partir para um momento assim, o pai tem um rendimento que ele declara imposto de renda e tem um rendimento que ele recebe por fora. Como que eu vou provar isso? Daí eu vou ter que apresentar outras provas, de repente a rede social, de repente o pai está viajando para vários lugares.
Uma evidência.
É, né? Uma evidência para a gente aumentar esse valor. E quando aumentar, o juiz vai fixar o valor. Daí a partir desse valor vai ser até se prova o contrário. Vamos supor que o pai ficou doente, ele tem o direito de entrar com o processo e pedir para reduzir. A mãe viu que o pai melhorou a situação, tem um direito de entrar para aumentar o valor. A gente costuma falar pai e mãe porque é o mais comum, né? Mas lembrando sempre que tem pais que recebem pensão das mães, né?
É fundamental essa explicação porque realmente sabemos de casos em que uma das partes acaba às vezes tendo uma certa má intenção, vamos colocar dessa forma, não é? De não honrar com esse compromisso, seja o devedor em, de repente, ocultar parte do seu patrimônio para pagar uma pensão um pouco reduzida, ou às vezes até mesmo a outra parte que recebe esse valor, talvez por alguma questão pessoal, acaba usando essa questão da pensão para trazer algum tipo de problema ou alguma má intenção. Então é importante que haja esse mecanismo de realmente identificar se o valor pago na pensão é compatível com o patrimônio do devedor.
Isso é feito na ação de conhecimento, para depois fixar. Por isso que precisa de uma situação judicial para o juiz ver tudo isso, né? E falar o valor, eu entendo que é assim. E claro, como é ação de conhecimento, cabe recurso da outra parte, cabe uma discussão toda. E quando fixar, provavelmente chegou a todas as especificidades, né, para chegar naquele valor específico para pagar.
E tem um ponto que vale uma explicação bem pontual por parte agora do direito, que quando falávamos da questão do atraso, porque algumas vezes a conta bancária pode não ter o recurso, então vai gerar um atraso na pensão. E no Brasil, até o senso comum, né, reverbera aquela frase de que uma das coisas que realmente é dar uma certa certeza que alguém vai ser preso é atraso de pensão
atraso
alimentícia.
De pensão.
Nesse caso com o PIX, havendo ali então a ausência de recursos, automaticamente gerando um atraso nesse valor, esse atraso vai continuar também permitindo a prisão, a detenção desse devedor, correto?
Com certeza. Então, nós temos, igual eu falei no início, nós temos 4 mecanismos. O desconto em folha, que eu falei, Hoje é 3, né? Vai ser o quarto com o PIX pensão. O desconto em folha, o pedido de penhora de bens do devedor e a prisão. Né? Então, quando se tem penhora, não vejo por que pedir a prisão, porque pega a penhora e recebe. Né? E quando não tem bens, daí o único mecanismo é a prisão. Porque num passe de margem que o pai fala que não pode pagar a pensão, quando ele vai o primeiro dia, aparece o dinheiro para pagar a pensão. é mágico.
Sim,
isso aí.
É interessante explicar isso, né? Porque as pessoas têm esse entendimento de que às vezes a prisão já é o primeiro passo a ser, a primeira providência a ser tomada.
Sim.
Mas na verdade tem um certo percurso, um caminho a ser seguido.
Sim.
Primeiro a penhora e depois a prisão, né?
Não, eu posso, o credor pode escolher.
Ah,
ele pode escolher a prisão, porque a prisão tem um mecanismo mais forte, né? Porque ninguém quer ser preso, vai lá e paga a pensão. Então, o credor ele pode escolher se ele quer o mecanismo da prisão. O que me dá o direito de pedir a prisão? Até 3 meses em atraso. Então, se está 4, não posso pedir 4, tenho que pedir 3. Então, de 1 a 3 meses eu posso pedir o pagamento sob pena de prisão. Só que o devedor ele é intimado para pagar esse valor em 3 dias. Se ele não pagar em 3 dias, aí que é decretada a prisão dele. Então não é automático, não chega na casa dele, ó, você não pagou pensão, você vai ser preso. Não, ele vai ter oportunidade de colocar em dia. Se ele não colocar, aí que vai ser decretada a prisão dele.
E se tiver acúmulo de atraso, como por exemplo, o cidadão deve ali 3 meses de pensão. Se houver uma solicitação de prisão, ele precisa quitar os 3. Os 3 juntos.
Os 3. E vamos supor que iniciou o processo com os 3. Passou 1 mês para citar ele, passa a ser 4. Ah, demorou 1 ano. É 1 ano que ele vai ter que pagar para não ser preso.
Isso mesmo. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado, doutor Josney?
A gente sempre trata uma situação mais moral do que legal. Eu sempre falo com meus clientes ou com as pessoas envolvidas, né? Tem situações que a gente tem que pensar primeiro no filho, na criança, do que nas outras situações. Porque o que eu vejo errado uma situação na sociedade? Quando eu sou pai e vivo com a mãe, eu me dou para o filho. Eu deixo de comprar roupa ou alguma coisa, ir numa festa para dar o melhor para o meu filho. A partir do momento que há separação, isso vira o contrário. Eu vou na festa e não pago a pensão. Né? Então, acho que a gente sempre tem que pensar no filho, que o melhor para o filho e para uma sociedade até melhor. Né? E não é só o dinheiro que importa. A presença paterna, a presença materna é excepcional no desenvolvimento da criança. Né? Uma criança que tem o pai e a mãe presente vai ser um cidadão muito melhor no futuro.
Doutor Josney, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Marcelo, obrigado aos ouvintes. Até a próxima.